Glória a Deus. Queridos, este mês nós vamos definir aqui como tema das ministrações guiados pela palavra, ok? Nós vamos ter um foco na palavra, tá joia? Então esse vai ser o nosso tema. Eu quero compartilhar um verso com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia, ou quiser acompanhar aqui na frente, se o pessoal puder projetar, Salmos, capítulo 119, verso 114. Interessante que a gente, eu pensei assim nesse tema, né? E quando eu cheguei aqui nessa manhã, eu fui assim muito ministrado assim por Deus, porque eu não me lembro de ter visto a nossa árvore aqui em frente à igreja tão florida, né? E na quinta-feira nós viemos aqui, não tinha isso. E hoje ela está assim exageradamente florida. E então eu lembrei de um texto lá do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 1, verso 11, veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E eu vi assim um testificar muito grande de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a amendoeira, né? Eu tive a oportunidade assim de várias vezes em Israel e também fui pós-inverno. E a amendoeira é a primeira árvore a florescer. Ela é tida dentro da cultura judaica ali como a árvore da ressurreição. É interessante porque quando nós vamos vivendo a vida cristã, né, a vida cristã ela é incrível. E o que, na verdade, é o Evangelho? O Evangelho é essa verdade poderosa que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e, ao terceiro dia, ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, eu não sei quanto a você, mas na minha vida, eu já passei por vários processos onde eu vi ao vivo e a cores o Evangelho se cumprindo na minha vida. Ou seja, o próprio Deus ele nos leva por processos de morte e ressurreição. Sabe? E isso é tão poderoso. É tão poderoso porque para a gente, vamos dizer assim, viver, para a gente acessar algumas coisas que Deus tem para a gente precisa viver um processo de mortificação. Sempre acontece dentro dessa forma. Estava conversando com uma pessoa na semana passada e aí tinha o contexto lá de uma pessoa que tinha, infelizmente, tentado suicídio. E ela estava ali internada num bloco de CTI. E aquele médico ali foi muito usado por Deus e começou a conversar com aquela pessoa. E ele mostrou, não sei como é que chama lá aqueles aparelhos, mas tem aquela televisãozinha lá que mostra o ritmo cardíaco da pessoa, né? O batimento cardíaco, né? Tem até o nome do... Tem a hora que ele está lá em cima e tem a hora que ele está lá embaixo. O que não pode é ficar... Se ficar em linha reta, você pode saber, acabou a vida. E o médico virou para aquela pessoa e falou assim: deixa eu te explicar. Você tem que entender uma coisa. Você viver momentos exaltados de bênção na sua vida faz parte. Mas você viver momentos que você foi lá embaixo também faz parte. Às vezes você está em cima e está embaixo. Isso significa simplesmente uma coisa: você está vivo. Você está vivo. Se você quiser uma linha reta para a sua frequência cardíaca, seu coração parou de bater. E aquela pessoa foi vendo a importância de saber lidar também com as adversidades da vida, porque elas existem. E eu vou dizer, esse é o processo do Evangelho na minha vida e na sua vida. Em muitas áreas diferentes. Você pode ter certeza que o processo de Deus é te passar pelo crivo do Evangelho. Morte e ressurreição. E hoje, quando eu vi essa árvore toda florida, né, é uma sensação muito gostosa, porque o mesmo impacto que, às vezes, a morte produz em termos de abatimento, de tristeza, a ressurreição abre uma temporada de milagres extravagantes, de sinais extravagantes. E nós precisamos abrir o nosso coração, sabe, para viver essa experiência. Quando nós estamos colocando aqui sobre vivermos pela palavra, é a palavra de Deus que realmente vai colocar a nossa vida em movimento. Aqui, esse verso que eu gostaria, um verso muito fácil assim de ser memorizado, né? Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Dá para a gente falar juntos? Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Essa palavra aqui para escudo é a palavra magen. Quem sabe o que é a Maguém Davi? É aquela estrela de Davi, a estrela que está na bandeira de Israel. Né? E é interessante porque Israel, como nação, carrega esse princípio. O exército de Israel é chamado de força de defesa. E nós vamos perceber aqui que existe uma diferença muito grande entre um refúgio e um escudo, não é? São coisas realmente diferentes, né? Um refúgio existe tanto proteção, porque você está abrigado, como quanto provisão, não é verdade? Agora, um escudo, queridos, fala de um enfrentamento, fala de confronto, fala daquela batalha corpo a corpo. São coisas diferentes, mas são provisões que ambas vêm de onde? Vêm da palavra. Né? Aguardo, ele diz aqui, na tua palavra eu espero. E quando ele fala na tua palavra eu espero, o contexto aqui não é que ele está esperando receber uma palavra. Não, ele está esperando ver a ação daquela palavra recebida na vida dele. É incrível como que a palavra de Deus coloca a nossa vida em movimento e ela também nos protege. Você sabe que na dinâmica da vida cristã, se você estudar a carta que Paulo escreveu aos Efésios, você vai ver que o diabo, ele não é um caçador que fica dando tiro para todo lado. Ele aguarda por um dia mau. Ele aguarda por aquele momento que você está desguarnecido, vulnerável em vários aspectos, para pegar, então, todo o arsenal de guerra que ele tem contra você para vir com tudo em cima. Ele precisa de, pelo menos, te ter mais ou menos na mira dele. Né? Mas, e talvez uma das coisas que ele mais use, dentro do contexto da carta aos Efésios, é o que você vai encontrar lá no capítulo 4, quando Paulo explica sobre os efeitos da palavra torpe. O que é a palavra torpe? é uma palavra que derruba, é uma palavra que desacredita, é uma palavra que desconstrói, falando da sua vida cristã. Mas é interessante que quando nós olhamos, não é, para essa palavra falada de Deus a nosso respeito, ela se torna refúgio, ela se torna escudo. E em muitas situações também ela vai ser o quê? A sua arma de ataque também, ela vai ser a sua espada. Davi falou essas palavras, né? Ou ela vai ser aquelas pedras que você encontrou lá no ribeiro. Quando Davi teve que lidar com o gigante Golias, como é que Davi venceu essa batalha? É interessante, ele venceu essa batalha com as armas de um pastor. Davi venceu aquela batalha sobre o pastor. Você sabe que quando Davi foi enfrentar Golias, ele não tinha apenas uma pedra no seu alforje. Quantas pedras ele tinha? 5. Isso fala de quê? Isso fala dos 5 ministérios. Né? O apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor e o evangelista. E é interessante porque sempre, se você estudar o contexto da palavra pedra, né? Por exemplo, Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre a revelação de quem eu sou. Pedra está sempre relacionado com uma palavra revelada. Vocês lembram que na conquista de Josué, na Terra Prometida, alguns inimigos choveram pedras do céu sobre eles? E mais foram os que morreram pelas pedradas do que pela espada, né, dos guerreiros de Israel. O que significa isso? É a força que uma palavra revelada tem. Quando Davi encontrou 5 pedras no ribeiro, o que é o ribeiro? É a fonte. É onde você está ouvindo de Deus. Muitas vezes, no ministério, né? Principalmente o ministério apostólico, o apóstolo é aquele que tem contato com todos, é o polegar da mão, né? Ele tem contato com o profeta, né? O que vai mais longe, com o evangelista, com o pastor e com o mestre. Mas é interessante que Davi usou a revelação do ministério pastoral para vencer aquele gigante. O que que, na verdade, em muitos sentidos, quando nós falamos de um ataque que vem contra o corpo, não é? Qual, onde é que está o inimigo? Onde é que está a afronta? Está na palavra torpe. Aquele gigante, ele é o símbolo de uma palavra torpe. Sabe, uma palavra que vem para tentar formar uma mentalidade descredibilizando o que Deus quer fazer. E por que o ministério pastoral? Porque é o ministério pastoral, queridos, que tira o ruído dos relacionamentos. É o ministério pastoral, a gente precisa realmente conversar, a gente precisa realmente se expor, ser vulnerável. Quando nós pensamos no que eu estava falando aqui, né, sobre o Evangelho, vocês já acompanharam com o devido cuidado o momento quando Jesus morreu pelos nossos pecados? Qual foi o impacto que isso criou nos discípulos? Sem exceção. Aliás, se a gente pudesse, se a gente fosse falar uma exceção, acho que só João que mais ou menos sobrou. Mas o resto, todos duvidaram. Todos duvidaram. Todos ficaram cheios de minhoca na cabeça. Nenhum deles, apesar de Jesus ter falado várias vezes, nenhum deles conseguia enxergar o Cristo ressurreto. E olha que Jesus tinha falado abertamente com eles. E se a pessoa não tem visão, clareza da ressurreição, ele perde o evangelho como um todo. Se não há ressurreição, não há esperança. Cristo morreu em vão pelos nossos pecados. Não é verdade? Mas o que é que consolidou uma fé explosiva no coração dos discípulos? Quando eles tiveram essa experiência com o Cristo ressurreto. E foi exatamente essa mensagem. Por isso que, se vocês olharem Atos dos Apóstolos, o que é que basicamente eles pregavam? Eles pregavam a palavra que leva as pessoas ao arrependimento e eles pregavam a ressurreição. Alguns lugares que Paulo foi pregar sobre a ressurreição, os caras falaram, você está viajando tanto na maionese que nós nem vamos te ouvir a esse respeito. Não é? Porque que história é essa de falar que um morto ressuscitou? Mas, queridos, o evangelho é esse princípio. E eu vou te dizer, talvez você nunca prestou atenção nisso, mas existem muitas áreas da sua vida que é exatamente por este caminho que o Espírito de Deus está te levando. Morrer para algumas coisas, para você viver para outras. Não tem como a gente tentar... Tem coisas que elas não se sustentam juntas. Como um exemplo clássico, a pessoa tentar ser justificada pela lei. Se ela não morrer para a lei, jamais ela alcançará a justiça pela perspectiva de Deus, que é a justiça da fé. Por isso que a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Ou seja, uma exclui a outra. Se você quisesse colocar debaixo da lei, você excluiu a graça. Se você quisesse colocar debaixo da graça, você excluiu a lei. Com respeito a alcançar a justiça de Deus. Mas o caminho de Deus é esse. Foi necessário um poder à parte da lei, chamado graça, o chamado evangelho da graça, morte, sepultamento e ressurreição, para dar início a um processo completamente novo de dentro para fora em cada um de nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, queridos, se você está passando por tribulações difíceis, dê glória a Deus, porque você está vivo. Faz sentido ou não? Né? Então, vamos lá, queridos. Corroborando isso, né? 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem, elas são eternas. É interessante, porque Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e elas são vida. Elas desenham a dimensão espiritual. E então nós somos chamados por Deus para vivermos aqui pela palavra. Como é que você sabe se você está andando na palavra? Simplesmente, quando você está andando na palavra, você tem uma esperança que não confunde. Quando é que você não está vivendo na palavra? Desespero. Essa é a grande diferença. Porque quando nós estamos na palavra, nós estamos numa rocha mais alta do que nós. Nós estamos em Cristo, Ele é a palavra. Mas ele diz, né? Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Meu refúgio e escudo. Você sabe se esconder quando é preciso? É claro que o contexto aqui é um contexto de adversidade. Quem é que precisa se esconder? Né? É um contexto de adversidade. Né? E nós entendemos aqui que Davi foi um homem que se escondia na palavra. Davi fazia declarações assim incríveis, inimagináveis. Às vezes a gente lê, mas a gente nem para visualizar e pensar o peso do que isso tinha. Às vezes ele dizia assim, mesmo que um exército me cercasse, eu não temeria. Por quê? Porque ele sabia se esconder na palavra. Você vai ver episódios na vida de Davi onde ele foi caçado por Saul durante 13 anos. Davi era um homem especialista em achar refúgios. É o que ele está falando, Deus é o meu refúgio. A tua palavra é o meu refúgio. Em outras palavras, ele era especialista em buscar a palavra de Deus para cada situação da sua vida. E quando nós carregamos uma palavra de Deus, tudo ilumina, tudo floresce, né? Tudo frutifica. Então, esse era o ponto aqui de Davi. E Deus, ele é o seu refúgio quando você também decide viver uma vida guiada pela palavra. Né? Como eu disse, o refúgio aqui é um lugar onde tanto existe proteção como provisão. E meu segundo ponto aqui é que a palavra de Deus, ela põe a sua vida em movimento, mas ela protege todas as pessoas que estão comprometidas com a palavra. Olha o exemplo de Elias. Quando ele fala a palavra para o rei, e era uma palavra de Deus, profética, que o rei não queria ouvir, não é? Então, Elias, que era um cara desconhecido ali no cenário, né, da nação, ele se torna o cara mais perseguido do mundo daquela época. Mas é interessante que a mesma palavra que colocou a vida de Elias em movimento e que colocou a vida de Elias em risco no sentido... O que eu quero te falar, queridos? Sabe quando é que você vai ser uma ameaça para o diabo? Quando você carrega a revelação de Deus. Por que que Paulo foi um cara que viveu esse tipo de experiência como está registrado lá, né? Sobre ser marcado por um mensageiro de Satanás. Ele falou, por causa da excelência, da sublimidade, das revelações que me foram compartilhadas. Então, quando nós carregamos um tipo de revelação, você pode saber que você vai se tornar uma pessoa alvejada, né? Por que que Elias passou a ser alvejado? Por causa do efeito que a palavra de Deus tinha na vida dele e na boca dele. Mas é interessante que a mesma palavra que colocou ele nessa situação, não é? Foi a palavra que veio a ele para escondê-lo. E Deus falou para ele, vai ali para o Querite, né? E lá era um esconderijo, porque lá tinha tanto proteção, como tinha também provisão. E tinha provisão sobrenatural e natural. Não despreze as provisões naturais. Tem gente que fala assim, estou enfermo, não vou no médico. Não faça isso. Qual era a provisão natural que Elias teve? O rio. Tinha um rio. Qual era o sobrenatural? Os corvos, um bicho que se alimenta de carne, levar a carne para o profeta. Isso é um milagre. E Deus cuida. Ele esconde e ele cuida das pessoas que estão comprometidas com a sua palavra. Agora, palavra rema de Deus dá direção para a sua vida. Deus disse, o lugar que você tem que ir é o Querite. Se ele fosse para o Carmelo, onde é que as aves chegariam com a provisão? Lá no Querite. Ou seja, muita gente às vezes não encontra provisão porque ele não está no lugar da fé. A palavra dita o lugar da fé, dita o lugar da experiência. Então, é incrível isso, né? Elias, como profeta, viveu essas duas experiências, ter a palavra como esconderijo e como escudo. Quando é que a palavra foi escudo aqui para Elias? Rapaz, o cara, ombro a ombro, ele saiu lá com a turma e matou aquele exército de profetas falsos, os filhos de Azera lá. Corpo a corpo, luta, né? Aquela época o negócio era diferente, né? Era no fim da espada. Mas quando ele precisou de proteção e de abrigo, a gente vê como que a palavra também deu esse lado para ele. Terceiro ponto aqui, nós já estamos chegando no final, né? Eu não posso pedir a Deus para me proteger de um inimigo que eu estou fugindo. E aqui entra aqui a situação de Elias. Queridos, quando a palavra de Deus não ocupa no meu coração e no seu coração o lugar que ela precisa ocupar, isso gera desdobramentos muito complicados. Eu quero encorajar você, enfrente os seus medos. Enfrente, encare a sua necessidade de mudança. Eu falei para vocês, Elias era... Quando fala que Elias o Tisbita, né? Tesbe, é um lugar sem recurso. Elias era ele veio de um lugar que não haviam recursos. Quem é que tirou Elias da escassez para um lugar de abundância? A palavra. A palavra que veio a ele. Sabe, quando você lê esses termos da Bíblia, e veio a Elias a palavra do Senhor. Você já parou para pensar que quando você nasceu de novo, você foi regenerado da mesma origem de Cristo, seu espírito foi recriado, agora você tem um homem espiritual, um homem interior desenhado para ouvir a palavra de Deus. Feito com essa intenção. Então agora tem que ser assim. Ao Mike veio a palavra do Senhor. A Lana veio a palavra do Senhor. A Cláudia veio a palavra do Senhor. E isso é que vai pôr a sua vida em movimento e que vai também o quê? Proteger a sua vida. Agora, qual foi aqui o dilema, né, de Elias? Aquele cara que matou não sei quantos profetas de Baal lá, enfrentou aquela turma toda, de repente, de um dia para o outro, o cara está com medo de uma mulher chamada Jezabel. Por quê? Porque ele ouviu a palavra torpe. Jezabel pediu a cabeça dele e o cara começou a fugir, sentou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Mas mesmo quando nós passamos por situações assim, Deus tem um pão para você. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi a Elias e deu a ele pão e água. E falou o quê? Longo será a sua jornada. Sabe por que que o anjo falou que a jornada seria longa? Ele comeu aquele pão, bebeu aquela água, porque ele iria precisar caminhar até o dia que a ficha caísse, ou seja, até o momento que ele voltasse a ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. E onde que isso aconteceu? Ele andou 40 dias e 40 noites por um longo deserto até que ele entrou numa caverna. E é interessante que veio trovoada, veio chuva, veio quebradeira. E Elias falou assim: a palavra de Deus não está em nada disso. A palavra de Deus está num sissio, numa voz suave dentro de mim. Ele estava dentro de uma caverna onde ele não podia ver as estrelas, onde ele não podia ver o céu. Mas Deus falou para ele sair de dentro daquele lugar, e Deus falou o coração dele. E quando ele voltou a ouvir a palavra de Deus, ele sabia exatamente o que fazer. Exatamente o que fazer. Ele voltou a ser um cara resolvido, ele voltou a ser um cara guardado. Mas, queridos, vocês estão entendendo a diferença entre viver pela palavra do Senhor, a palavra que sai da boca de Deus, ou a gente se deixar influenciar por uma palavra torpe? Uma última dica: não confie nas suas emoções, porque num plano natural elas querem te levar para um lugar onde não há esperança. E foi exatamente isso aqui que aconteceu com Elias. De uma forma, fazendo uma história longa, curta, o tempo aqui já deu, né? Nós podemos viver pelos nossos sentidos naturais, os nossos cinco sentidos. Você sabe que o seu corpo, ele é a sua mente emocional. Quais são os sentidos naturais do nosso corpo? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Agora, Paulo, ele deu ênfase que talvez o principal deles é a visão. Ele disse assim: nós não vivemos por vista, mas por fé. O que é a fé? A fé é um sexto sentido. Vem por ouvir a palavra. Vem por ouvir nessa dimensão invisível. Não é o que você vê com esses olhos. É o que você vê no espírito. Então, existe uma sabedoria muito grande. Sabe, tem coisas que às vezes a gente precisa de consultar até o dicionário na Bíblia, né? Quando Paulo escreveu a Tito, Paulo foi um apóstolo que implantou muitas igrejas, que teve que lidar com muitos problemas, falando de igreja, muitos problemas. Tito foi um grande implantador, foi para aquele lado da Dalmácia ali, que hoje, atualmente, né, eu tive assim, essa curiosidade de pesquisar quando eu estive na Eslovênia, que faz parte desses lugares para onde Tito foi. E ele fez uma exortação sobre muitas pessoas que às vezes são sensuais e até promovem divisão. Sensuais. Aí quando você ouve a palavra sensual, o que, que a gente pensa aqui no nosso Brasil aqui? O que, que é sensual? É uma pessoa que está na imoralidade, que está esse tipo de coisa. Mas sensual não é isso. Pode também ser. Mas sensual, dentro do sentido que ele disse, são pessoas que vivem só pelos seus sentidos naturais. Elas não têm o espírito. Elas não têm essa capacidade de discernir a palavra. Posso te falar uma coisa? Infelizmente, hoje, a maioria das pessoas tomam decisões de uma forma emocional e não espiritual. Isso aqui me chateou, isso aqui me aborreceu, isso aqui me aquilo. Gente, a vida emocional, emoções é uma coisa tão séria, que às vezes o cara, por causa de 10 segundos de um descontrole numa briga de trânsito, ele mata uma pessoa e acaba com a vida dele. É uma coisa incrível. Então, eu quero te encorajar a ser um cara espiritual, não sensual. Não dos 5 sentidos, mas desse 6º sentido chamado fé. O que é uma pessoa espiritual? É o que Jesus disse. As palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. A palavra é feita da mesma substância que o seu espírito recriado é feito. Porque nós somos regenerados por uma semente incorruptível, a palavra viva e permanente em nós. E a nossa nova natureza, ela foi feita para você crescer, para você expandir. É isso que Paulo queria dizer aos Efésios: enchei-vos com o Espírito. Essa palavra enchei-vos, não é só que você está vazio, é que você tem uma capacidade cada vez maior de receber mais, de acessar mais, de expandir aquilo que começou no novo nascimento. Então, há um convite da parte de Deus para nós avançarmos. Eu vou dizer, você terá que enfrentar a oposição da palavra torpe, da palavra que vai querer te parar, que vai querer te derrubar, que vai querer te confundir, que vai querer tirar a sua esperança, matar a sua fé. Mas a sua natureza espiritual é uma natureza desenhada para ouvir a palavra da fé. A palavra que vai gerar milagres, a palavra que vai gerar crescimento, a palavra que vai te tirar da morte para a vida, que vai estabelecer o espírito de ressurreição em você. Vocês entendem? Nenhum crente foi salvo para desviar. Nenhuma igreja, porque igreja a gente não abre, igreja nasce. Nenhuma igreja nasce para morrer. Nenhuma. Não existe isso. Mas nós precisamos de estar comprometidos com a palavra. Sabe qual é o problema? Muitas vezes, meu e seu, quero me incluir, é que às vezes parece que a gente tem medo da palavra. Porque a palavra é a verdade. E quando você quer ouvir de fato a palavra, ela vai te confrontar em muita coisa que você precisa mudar. Muita coisa que você precisa alinhar. Então, vou te dizer, talvez o problema de Elias foi esse. O cara encarava os machos todos, mas estava morrendo de medo de uma mulher, de uma feiticeira. Eu e você, queridos, nós precisamos dessa ousadia, dessa coragem de olhar nos olhos de Deus e dizer: a sua palavra é boa. Seja o que quer que seja que ela queira nos dizer, nos confrontar. E quando você alinha as suas expectativas com Deus, a crise acaba. A crise acaba. A tempestade cessa. A fúria do mar acalma. Às vezes existem palavras que estão dentro do seu barco, mas que você ainda não deu voz a elas. A Bíblia diz que a palavra da fé não está longe de mim nem de você. Você não precisa de tentar buscá-la no céu ou no inferno. A palavra da fé está perto de você, na sua boca e no seu coração. Portanto, se com a sua boca você confessar que Jesus morreu pelos seus pecados e com o seu coração você crer que ele ressuscitou dos mortos, se você deixar o evangelho ser o crivo, o referencial da sua vida. Você vai experimentar sozo, salvação. Pecados não vão te dominar. Adversidades não vão te parar. Porque, queridos, nós servimos um Deus que tudo pode. E Ele nos diz, tudo é possível para aquele que crê. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração séria, séria. Vamos pedir para Deus falar conosco. Deus falar. Abra mão dos ruídos. Abra mão dos ruídos. E eu vou te dizer, eu me lembro uma fase da minha vida que eu parei assim, porque às vezes tem muita oração que a gente faz mecânica, né? Aí eu comecei assim, colocar toda a energia do meu coração e orar assim, Deus, eu quero entender a sua vontade. Eu não quero viver mais como uma pessoa insensata, batendo cabeça. Não, mas foi um efeito tão poderoso. E às vezes eu percebo que o nosso problema é que muitas vezes a gente vive o cristianismo às vezes muito mecânico. A gente faz orações que a gente nem presta atenção no que a gente ora. E o evangelho é do coração. Então vamos pedir para a palavra de Deus vir a nós. Né? Essa manhã que Deus nos deu um sinal de ressurreição. Porque quem tem ouvidos tem esses sentidos, a fé são todos esses sentidos na dimensão espiritual. Você já estava numa reunião que você sentiu o perfume de Jesus? Alguém já teve essa experiência? Quem já teve? Várias pessoas já tiveram essa experiência. Alguém já ouviu a voz de Jesus clara? Alguém já viu no Espírito a palavra de Deus para ele? Hoje, quando eu olhei para essa árvore florida aqui, não tem como. Quando você está no Xalamaia, tudo fala. Até os passarinhos falam com você. De vez em quando tem umas... Estou fazendo trilha no meio das montanhas, tem uns que me seguem assim, ó. Eles vão me seguindo. Eu falo, ô, os anjão estão aí, ó. Deus é um Deus incrível. Obrigado, Senhor, pelo carinho da sua presença conosco. Obrigado. Nós somos do Evangelho. Nós abrimos o nosso coração para viver na nossa vida tudo que Cristo fez por nós. Morte, sepultamento e ressurreição. Nós somos do Evangelho e nós carregamos a palavra da reconciliação. Nós carregamos o ministério da reconciliação. Nosso coração está livre para viver reconciliado com todas as pessoas pelas quais Jesus morreu e ressuscitou por elas. Nós te louvamos com todo o nosso coração. E eu libero milagres sobre essa congregação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu levanto agora essa palavra como um escudo de fé sobre cada pessoa que está nesse lugar. Em nome de Jesus. Toda seta inflamada, toda palavra torpe, tudo aquilo que o diabo tem falado no ouvido das pessoas com a intenção de derrubar, de destruir, de matar, de envenenar, de corromper, nós agora apagamos isso. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós impomos, nós não temos que vencer o diabo. Nós impomos a vitória que Jesus já teve sobre ele, goela abaixo dele. E eu declaro cada mente nesse lugar livre, liberada, para ouvir o evangelho, onde Cristo morreu, pagou a nossa conta, para nos dar direito à vida, ao Espírito de ressurreição, para nós vivermos em novidade de vida, de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais fé, quanto mais palavra revelada, mais glória. Toca cada coração, liberta mentes, liberta emoções. Pessoas aqui que estão com as suas emoções presas em palavras erradas, palavras mentirosas, pensamentos de suicídio, pensamentos de derrota, pensamentos de profunda tristeza. Solta agora. Nós quebramos isso em nome de Jesus. E nós liberamos a palavra de vida, que venha um derramar do amor de Deus em cada coração nesse lugar. E dessa forma nós abençoamos cada vida, cada família aqui representada, com paz, com graça, com favor. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Enquanto o pessoal canta uma música, nós vamos distribuir os cálices e nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor.